Olá, amigos da CBN, eu sou o professor Adilson de Oliveira, do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa semana que nós tivemos um céu bastante bonito, tivemos uma lua cheia muito importante nessa semana, chamada Superlua, quando a Lua esteve mais próximo da Terra e, consequentemente, esteve muito brilhante, com certeza chamou a atenção das pessoas, né? De fato, quando a gente olha para o céu, a gente sempre procura tentar se inspirar nele ou, pelo menos, correlacioná-lo com a nossa vida. Então, não é à toa que, já há milhares de anos, a humanidade dirige seu olhar para o céu tentando desvendar seus mistérios e encontrar respostas a perguntas. Principalmente porque, devido aos movimentos do céu, que são muito periódicos, né? A Lua, o Sol, as estrelas e os planetas, sempre inspiraram, então, as pessoas a tentar entender. Então, não é à toa que, olhando para o céu, a gente também começou a conectar as estrelas que lá existem, formando aquilo que a gente chama de constelações. E nessas constelações, a gente levou um pouco da nossa humanidade para lá. Em particular, muitos lendas e mitos foram, então, escritos e colocados e relacionados com as constelações, que nos chamam sempre a atenção. Então, heróis, deuses, seres fantásticos foram colocados do céu justamente representando os nossos anseios. Mas lá por volta do século XVI, do século XVII, quando os grandes navegadores cruzaram o Equador e foram procurando o caminho para as Índias, numa dessas ocasiões chegou até no Brasil, tal do descobrimento do Brasil em 1500, eles também começaram a descobrir novas constelações que não eram visíveis no hemisfério norte. Daí eles resolveram batizar essas constelações, não agora com o nome de Deus, mas sim para objetos que são importantes, como a constelação que a gente tem do telescópio, o microscópio, o sextante, que é um instrumento usado na navegação, entre outros. O curioso que mais chamou a atenção dessas viagens foi as descobertas daquilo que ficou conhecido como as nuvens de Magalhães, né? Embora esses objetos já tenham sido descritos lá por volta do ano 964, o navegador português Fernando Magalhães, que estava fazendo uma viagem de circunnavegação, ou seja, ia querer dar uma volta em torno do planeta, que foi lá entre o ano de 1519 e 1522, observaram, né, nessa viagem essas nuvens e levaram o nome dele. De fato, essas nuvens, elas não são nem nuvens nem nebulosas, mas sim são galáxias, satélites da nossa. São galáxias que giram em torno da nossa galáxia, a Via Láctea. A grande nuvem de Magalhães está a cerca de 160 mil anos-luz e a pequena nuvem de Magalhães cerca de 200 mil anos-luz. Lembrando que o ano-luz equivale a mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então, 160 mil e 200 mil anos-luz são objetos relativamente distantes. Embora eles são distantes, o navegador português observou elas olho nu. E nós, algumas vezes, eventualmente, conseguimos observá-las se estamos afastados da poluição visual que nós temos nas nossas cidades e podemos ver essas nuvens. Eu, em particular, tive a oportunidade de observar essas duas galáxias no melhor lugar do mundo para observar, que fica no deserto do Atacama, que fica no norte do Chile, nas montanhas de Paraná, onde está instalado os telescópios do ESO, né, que é um dos maiores observatórios do mundo. Lá tem telescópios com espelhos de 8 metros de diâmetro, né? Então é como se o nosso olho tivesse 8 metros de diâmetro, permitindo então a observação de muitas coisas. Em particular, uma das mais importantes descobertas que foi feita nesse lugar foi pela primeira vez uma imagem de um planeta fora do sistema solar, um exoplaneta. Um pequeno planeta que estava a cerca de 200 anos-luz da Terra e ele foi possível observar perto da constelação de Centauro. Foi a primeira vez que fizeram uma foto de um exoplaneta, foi feito lá no ESO. Então, ou seja, olhar para o céu sempre nos inspira, nos dá curiosidade e faz com que a gente sempre busque alguma coisa. Afinal, o fato do céu parecer eterno para nós também inspira-nos um pouco a nossa busca pela nossa eternidade. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até uma próxima vez.